Bem, muito boa tarde a todos, senhores deputados. Nós temos uma audição prevista para esta tarde e, como já os peticionários estão aqui hoje, eu sugeria que a gente ouvisse, começássemos com a audição prévia e depois continuássemos com a ordem dos trabalhos, se estiverem de acordo. E, portanto, eu ia desde já dar as boas-vindas à Junta da Freguesia da Associação de Pais das Escolas da Quinta do Conde, que nos pediram para vir falar aqui à Comissão. E eu começava só por explicar como é que isto funciona. Sejam primeiro muito bem-vindos. Acho que já vos tinha dito isso. Têm 10 minutos iniciais para apresentarem o vosso caso. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para dizer o que entender sobre a petição que foi apresentada. Depois há um relator, que é o deputado André Pinotes, que fará um comentário. E, no fim, vocês terão de novo 10 minutos para responderem às questões que forem apresentadas pelos senhores deputados. O que está ali no fundo da sala é um relógio. Eu, quando começarem a vossa intervenção, ponho aquilo a funcionar. Quando faltar um minuto para acabar os 10, eu farei assim um sinal para quem estiver a falar saber que dentro de um minuto tem que se calar impertrivelmente. E depois passarei a palavra aos deputados dos vários grupos parlamentares. E, portanto, só pedia que quem falasse se identificasse antes de começar a falar. Eu não sei se vai haver troca de pessoas entre os que estão, tudo bem, mas só pedia que no momento em que uma pessoa começasse a falar, agradecia que se identificasse, só para ficar também registado a pessoa que falou. Mais uma vez, muito boa tarde, a palavra é vossa.
Boa tarde, venho representar a Junta de Freguesia da Quinta do Conde em conjunto com os professores e a Associação de Pais. Iria dar a palavra a eles para expor o que nos traz aqui, que é a Escola Secundária da Quinta do Conde. Sou Francisca Rosa, peço desculpa. Obrigada. Pode ser.
Bom, então começo eu. Meu nome é Nuno Mantas, sou diretor do Agrupamento de Escolas da Boa Água desde 2009, quando o agrupamento abriu. E, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa disponibilidade para nos receberem. É a segunda vez que eu, pessoalmente, e que esta petição vem perante aqui a Comissão Parlamentar. E nós precisamos de uma escola na Quinta do Conde, uma escola secundária na Quinta do Conde. Porquê? Vou fazer aqui um pequeno resumo daquilo que se passa e depois passo a palavra aqui ao meu colega. A Quinta do Conde tem cerca de, na zona, 30 mil habitantes, com Azeitão são 40 mil. Nessa zona não há nenhuma escola secundária. A escola aqui do professor Eduardo está ao meu lado, recebe algumas turmas, mas nós temos entre 17 e 20 turmas, uma média de 18 turmas por ano de 9 ano a sair da Quinta do Conde, e dessas 18 turmas, 6 conseguem ficar aqui na Michel Giacometti, e às vezes uma consegue ficar na escola de Sampaio, que fica a 20 quilómetros, é dentro do mesmo concelho, mas fica a 20 quilómetros. Os outros alunos das outras 10 turmas têm que ir para fora do concelho, têm que ir para Setúbal, para Almada, para o Barreiro, para o Seixal, para Lisboa. Se eu consigo na minha escola ter 30%, 20%, 20% dos alunos que saem do 9º ano colocados dentro do concelho, eu neste momento fico feliz. Os outros 80% têm que ir para fora do concelho. Tanto em Sesimbra, na Quinta do Conde, como o Castelo, são duas das freguesias que mais cresceram nos últimos 20 anos nos censos. Nestes últimos 20 anos, essas duas, na Quinta do Conde e em Sesimbra, não houve nenhum investimento, houve zero investimento em escolas secundárias. Zero. Aquilo que nós gostaríamos, e eu aqui como representante dos meus alunos, é que eles tivessem a mesma oportunidade que têm os alunos do resto do país. E o Eduardo vai falar da questão dos transportes e os pais vão falar de outras questões. Eu vou só referir aqui uma que é que me preocupa mais. Não só os nossos alunos têm que ir para fora do concelho, mas quando eles lá chegam, já não têm opção de escolher aquilo que eles mesmo queriam. Porque todas as outras vagas já estão ocupadas pelos alunos daquela área de residência. Portanto, os filhos da Quinta do Conde, os filhos destes pais e estes alunos, não têm sequer a oportunidade de cumprir o sonho deles. Porque eles podem querer ir para o científico natural, mas só a economia. Epá, tens aqui a economia, aceita lá esta. Porque aqui há vaga, está bem? Ou querem seguir um percurso, poderiam querer seguir um percurso de continuidade de estudos, mas só têm vaga no profissional. Este é um problema que não é de agora. Quando eu comecei em 2009, nós deveríamos já ter, em 2009, no agrupamento de escolas da Boa Água, que foi criado de novo, porque a população já não cabia nos outros agrupamentos, quando os nossos alunos saíssem, deviam ter entrado para uma escola secundária, em 2012. Em 2012, não havia escola secundária, e continua a não haver. Portanto, cada vez há mais alunos a saírem e continuam a não ter a oportunidade deles. Está bem? Muito obrigado.
O meu nome é Eduardo Cruz, sou diretor do agrupamento de escolas Michel Giacometti na Quinta do Conde. É o único agrupamento com secundário que existe na freguesia da Quinta do Conde. Basicamente, é uma escola C+S, que quem está aqui e conhece recebeu alguns pavilhões que já foram utilizados na cidade universitária, em pré-fabricado de madeira, pavilhões com mais de 30 anos, e é nesses pavilhões com mais de 30 anos que eu albergo as turmas, os 1.200 alunos que a minha escola, a Escola 7, tem. Portanto, nós fazemos uma oferta de 6 turmas de início de décimo ano. Não nos permite, de forma nenhuma, albergar todas as turmas que saem da Quinta do Conde e da Azeitão. E tivemos uma esperança, que deu origem a uma petição já em 2012, se não estou em erro, ou 2013, para a construção da Escola Secundária do Peru. A Escola Secundária do Peru esteve em projeto de obra da Parque Escolar. Cheguei a ir a algumas reuniões para definição das valências a atribuir a essa escola, mas não foi concretizada. Basicamente, a minha escola tem 30 anos de utilização, portanto, está gastinha. Conseguimos ainda ter alunos com excelentes notas, com excelentes classificações, que conseguem entrar em cursos em que é necessário notas extremamente elevadas. Existem os outros. E os outros, para além de terem que fazer deslocar-se para 20, 30 quilómetros de distância, vir para Almada, vir para Lisboa, de gastarem 2 horas de transporte, são fatores que têm influência na sua produtividade escolar, porque são menos 2 a 3 horas de estudo que se diariamente têm, não é? E isso quer dizer insucesso, e isso quer dizer custo social, e isso quer dizer o potencial de uma geração, se calhar, está-se a perder. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Eu sou Ana Oliveira, a presidente de uma das associações pais, portanto, de uma das 3 escolas da Quinta do Conde. A nossa preocupação maior, como o professor Eduardo já referiu, além dos custos, é a socialização, porque são crianças de 14 anos que se veem obrigadas a saírem do seu próprio concelho para irem concelhos que às vezes têm uma parte social um bocadinho complicada, como toda a gente sabe, nos dias de hoje na nossa sociedade, em termos de drogas e álcool é complicado, e o nosso medo maior será mesmo esse, além do percurso que eles têm que fazer 2 horas por dia em perda de transporte, que isso depois vai se refletir no seu sucesso escolar, como é óbvio, é também a parte da socialização, porque sempre que há um furo, sempre que eles tenham menos uma aula, onde é que eles vão poder ficar? Quais são os caminhos que eles podem, não é, percorrer? E além da parte social, para nós, eu creio que é uma das mais preocupantes. E depois também, como o professor Eduardo referiu, é a valência dos cursos, porque eles são por vezes obrigados a ir para um curso para ficarem numa escola, para tentarem ficar numa das escolas do concelho, que não é o curso realmente que eles tinham idealizado, nem pelo qual eles têm as suas apetências, não é? São obrigados a fazer uma coisa que não querem, e o que isso também vai fazer com que o insucesso escolar continua a ficar mais frisado no papel deles como estudantes. Muito obrigada. Palavra para o professor Paulo.
Boa tarde, o meu nome é Paulo Duarte, eu sou presidente da Associação de Pais da Escola Secundária Michel Giacometti e sou vice-presidente da FERSAP, da Federação Regional das Associações Pais de Setúbal. Ora, o que nós falámos e o que nós estamos a debater aqui é a escola secundária, o que nos faz bastante falta porque os nossos meninos gastam muito tempo em transportes dentro da região e muitos deles saem para fora da região, exemplo, Barreiro e Lisboa, o que é muito complicado. Perdem tempo e nós pais perdemos muito dinheiro com refeições e transportes. Portanto, nós gostaríamos de ter a nossa escola no nosso canto e que vai servir também uma outra área ali próxima, que é Azeitão. Vai servir também a área de Azeitão, o que é muito importante, porque também na área de Azeitão há muita gente a sair para fora, para Setúbal, Barreiro, Lisboa. Portanto, o que nós vamos pedir, o que nós vimos pedir, não é nada mais do que uma escola para todos, para nós e para Azeitão também. É tudo.
Resta-me um minuto, queremos apresentar e depois resguardo-me para poder falar no outro painel. O meu nome é Fúcia Costa, sou vice-presidente da Câmara e tenho também o poder da educação. Queria relembrar, neste pouco tempo que me falta, dizer que esta escola secundária que nós estamos hoje aqui pela segunda vez, quando uma comissão de educação da Assembleia da República a solicitar, é uma escola que está prevista na Carta Educativa do Conselho de Sesimbra desde 2001. A Carta Educativa de 2001 previa com urgência a escola para 2005. Na segunda Carta Educativa que o Conselho fez, a escola era referenciada como uma das maiores urgências e maiores necessidades que a comunidade escolar tinha. Estamos em 2016 e a escola continua a não se concretizar, apesar de já ter tido um projeto e do parque escolar ter avançado já, inclusive com o projeto de arquitetura. Portanto, estamos aqui a solicitar que esta escola urgente possa ser uma realidade o mais rápido possível. E penso que tenho 10 segundos e, portanto...
Muito obrigado por ficarem dentro do tempo que foi alocado. Eu agora abria aos vários grupos dos deputados que aqui estão, se calhar começando pelo PSD, quem gostaria de fazer a intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo, obviamente, por cumprimentar saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSC a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, a Sra. Tesoureira da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, também os senhores diretores dos agrupamentos que estão aqui connosco hoje e todos os representantes do Movimento Associativo de Pais aqui presentes. Agradecer a vossa exposição, de facto este é um assunto que não é novo, que já tivemos a oportunidade de ouvir e explorar no passado. Estamos identificados, portanto, com o vosso problema e partilhamos das vossas preocupações, é um facto. E partilhamos porquê? Porque, na verdade, a freguesia da Quinta do Conde tem algumas particularidades, nomeadamente o facto de ser uma das freguesias que mais cresce, ou tem crescido nos últimos tempos. É uma freguesia muito jovem, que tem população jovem e é também uma das freguesias que está mais afastada, de facto, da sede do concelho e, em consequência, da escola secundária de Sampaio, que diz que está cerca de 15 quilómetros, não é? Portanto, estamos perante uma situação, de facto, concreta, que contraria tudo aquilo que é o panorama nacional. Nós, a nível nacional, deparamos no momento com crianças a menos e escolas a mais. Portanto, devemos perceber que, no passado, foram estes requisitos de argumentação nacional, escolas a menos com crianças a mais, a par da contenção de despesa pública, porque os recursos do Estado não são infinitos, como sabem, e estávamos presos também a um programa de assistência financeira. Tudo isto, no passado, justificou a suspensão de todos os investimentos referentes às empreitadas da fase 3 do programa de modernização das escolas do ensino secundário, como sabem, e principalmente aquelas que não haviam sido objeto de adjudicação, como é precisamente a escola, o vosso caso, a escola secundária do Peru. Sabem que todas as outras escolas que tinham sido alvo de adjudicação e que tinham as obras em curso foram concluídas, estas não tiveram essa tramitação e foi isto de facto que aconteceu. Mas se é verdade que o Estado não tem recursos para resolver tudo a todos, e quem diz o contrário, palavras levas ao vento, há casos isolados como este, que até pelos argumentos que aqui já foram explorados e que são do nosso conhecimento, merecem de facto ser revisitados e merecem ser estudados. E fica aqui o nosso compromisso, o compromisso do Grupo Parlamentar do PSD é de facto revisitar e estudar este assunto. Vamos analisar todos os indicadores, vamos analisar os dados da rede escolar, vamos analisar a tendência de evolução da população, nomeadamente nos agrupamentos da Quinta do Conde, do agrupamento escolar da Quinta do Conde e do agrupamento escolar Boa Água, que não tem o ensino secundário, e vamos aguardar também aquela que será a resposta do Ministro da Educação, que ainda não teve oportunidade de se pronunciar nesta matéria, não respondendo ao nosso pedido de informação.
Agradecia. Portanto, que terminasse.
Este é o nosso compromisso, na certeza de que este assunto irá merecer uma atenção muito especial da nossa parte. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Eu passava agora ao PS, não sei quem é que vai fazer a intervenção.
Sr. Presidente, sugeria que o relator, que é do PS, fizesse na altura em que se pronunciasse enquanto relator, fizesse também...
Quando fizesse no fim do relator. Ok, muito bem, obrigado.
Sr. Presidente, é para informar que a intervenção e os pedidos de esclarecimentos vão ser feitos pela deputada Sandra Cunha.
Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui pela primeira vez nesta comissão e porque este, enfim, assunto me toca de perto, saudar a presença dos representantes das associações de pais, dos diretores dos agrupamentos, da Presidente da Assembleia Municipal, da Vice-Presidente da Câmara Municipal, dos representantes da Junta de Freguesia e também da Quinta de Conde. Eu sou habitante da Quinta de Conde e sei bem o que significa e o que estes alunos e estas alunas vivem e experimentam no seu dia-a-dia para conseguirem prosseguir os estudos. Já aqui quase tudo foi dito, a Quinta de Conde de facto é uma freguesia que tem que das freguesias que mais têm crescido no país nos últimos anos. Foi, aliás, numa altura que registou, de facto, o maior crescimento. Tem uma população jovem, não existem escolas suficientes, são cerca de, se contarmos o décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, são cerca de mil alunos, que são perto de mil alunos, que são obrigados a deslocarem-se da sua área de residência para fora e para concelhos longínquos, o que acarreta despesas de transportes para os pais, stress para os jovens, para os estudantes, para além disso, nós temos que ter em consideração que a margem sul, e nomeadamente aquela zona da Quinta de Conde, não tem uma rede de transportes eficiente nem capaz de assegurar estes transportes e estas deslocações entre concelhos, mesmo quando se trata de um concelho vizinho. Sabemos que os alunos vão não apenas para os concelhos vizinhos, vão para, enfim, para Setúbal, vão para Almada, se chegam a vir para Lisboa, e desesperam no início de cada ano à procura de vagas em escolas, de vagas nas áreas, nos cursos e nas áreas que, para a qual se sentem vocacionados. Muitos deles são obrigados a optar a ser, e são colocados noutras áreas, precisamente por aquilo que já foi dito, as vagas estarem ocupadas pelos alunos, preferente pelos alunos da área de residência. Para além disto, eu queria ainda acrescentar que, portanto, e que o Bloco de Esquerda acompanhou e acompanha esta reivindicação da população da Quinta do Conde. Já apresentámos um projeto de resolução em relação a esta matéria e queria ainda acrescentar também que as escolas dos primeiros ciclos e do pré-escolar estão também cheias. Portanto, isto é um problema que se vai continuar a verificar ainda durante muito tempo. Não é algo que vá ficar resolvido agora com estes alunos do secundário que terminarem os estudos, porque todos os outros continuarão a precisar de uma escola secundária e a única escola secundária que existe na Quinta do Conde, como o professor já disse, tem 30 anos e não comporta, evidentemente, esta gente toda, estes alunos todos. Obrigado.
Sim. Muito boa tarde a todos. Começo por saudar a comitiva que integra a autarquia, diretores de escolas e pais e associações de pais e saúde o facto de virem aqui em conjunto, de forma articulada, tratar este assunto. Foi a primeira petição que eu recebi no primeiro dia de trabalho da Assembleia da República, portanto tem esse peso, se bem se lembram, pronto, parece que já foi há muito tempo, mas foi a primeira que recebi, e tem também a outra característica que é, por razões profissionais anteriores, conheço bem uma das escolas do concelho, conheço bem a Escola da Boa Água, e a zona é-me familiar, e embora não seja moradora da freguesia, tenho esta ligação de quem vê a realidade na primeira pessoa. Por isso, e tendo conversado com todos, ou com quase todos, e tentado procurar detalhes adicionais junto de um dos diretores com quem tenho melhor relação profissional, de facto percebo que a situação é crítica, que se tem vindo a agravar ao longo dos anos, obviamente não tem tendência para melhorar. Percebo também as razões que aqui o grupo parlamentar do PSD já invocou para a impossibilidade de até aqui ter sido resolvida, mas penso que há alturas em que as coisas deixam de ser só importantes para serem vitais e penso que é este o momento. Também tive o cuidado de perceber se havia alguma possibilidade de haver um alargamento da escola secundária existente, mas não existe, não há espaço físico sequer para essa opção, portanto parece não restar outra, mesmo do ponto de vista de racionalidade económica, parece não restar outra opção lógica senão a da construção da escola secundária nova, e portanto no grupo parlamentar do CDS-PP envidaremos os melhores esforços junto do governo para que seja levada a bom porto a vossa petição. Muito obrigada.
Boa tarde. Em primeiro lugar, saudar todos os representantes das autarquias, das associações de pais e dos diretores das escolas da Quinta do Conde. Eu confesso que não conheço bem a Quinta do Conde, conheço bem nem mal, não conheço, sou do Norte, portanto não conheço, mas conheço situações de outras escolas. Mas com a gravidade da situação em que esta está, por aquilo que foi dito e confirmado por todos os deputados, eu penso que não há dúvidas nem muito a dizer. Penso que aqui assim, face realmente a esta conjugação de forças que os senhores apresentarem, virem aqui todos apresentar, não houve dissonâncias aqui e o problema é grave e urge uma solução muito urgente. O PCP, pela nossa parte, tudo faremos para que isso seja conseguido. Muito obrigada.
E o Partido dos Verdes quer fazer alguma intervenção? Portanto, eu acho que já todos os grupos parlamentares fizeram as suas intervenções. Não sei se querem uma segunda ronda ou não em relação às intervenções. Eu, se calhar, dava a palavra ao relator, que é o deputado António Pinotes, do PS. Desculpe? André Pinotes, peço imensa desculpa. Está mal, está escrito aqui mal, peço desculpa.
Não tem problema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Antes de mais puxar o microfone para mim. Bem, antes de mais saudar a presença de todos os autarcas, representantes dos alunos e da comunidade educativa Quinta Condense, e dizer-vos que é um enorme privilégio poder ser relator desta petição e que tudo faremos para, sobretudo, não se cair no marasmo, peço desculpa de não vos conseguir olhar a todos de frente, não me levem a mal, não se cair no marasmo de se consensualizar tudo e não se chegar a solução nenhuma, e esse é no fundo o compromisso que nós assumiremos. Porque existe de facto uma unanimidade da necessidade deste equipamento, mas de facto os recursos também não são ilimitados e todos temos consciência disso. Este é um dossiê que de facto é um histórico, é um revisitar que não deve ficar por aí, deve ir mais além, porque há sempre mutações. 2012, afinal de contas, já foi há algum tempo, e depois tenho algumas questões para vos deixar, também para que o meu trabalho e o trabalho desta comissão possa ser mais profícuo e possa dar resposta a esta vossa necessidade. De facto, como aqui já foi explanado e não vale a pena detalhar muito mais, a Quinta do Conde, do ponto de vista do crescimento demográfico e depois com tudo o que acarreta em termos de necessidades de ensino, carece de uma resposta, e é a nossa intenção chegar de facto a esta ao final com uma solução que seja condigna. Mais do que outra coisa, gostaria de vos esclarecer algumas questões para ajudar no trabalho, nomeadamente do ponto de vista dos tempos médios de deslocação, das distâncias médias e dos encargos que acabam por requerir sobre os pais, se conseguem quantificar ou se conseguem ir mais além, sabendo que essa que não é propriamente um trabalho muito fácil, ainda por cima com uma distribuição não é homogénea, mas tentarem dentro do possível adiantar mais dados sobre isso. Uma outra questão que tem a ver com se ainda existe e se identificam, não sendo necessariamente aquilo que está na petição, mas consideramos nós que é relevante, se ainda existe amianto neste estabelecimento, e é uma matéria sobre a qual nós gostaríamos também de ter, porque temos conhecimento que houve alguns problemas com a cobertura em determinada altura, e portanto era uma matéria que, do estudo que decorreu da petição, nos surgiu. E uma outra coisa que tem a ver, e peço que tomem atenção, que isto não é em alternativa àquilo que os peticionários indicam, mas no decorrer do debate, em 8 de março de 2013, foi veiculado em plenário que existiriam algumas alternativas que seriam estudadas no entretanto, após a suspensão do processo. Gostaria também que nos pudesse elucidar se houve, de facto, algumas medidas que foram tomadas pela tutela ou outras entidades que nos possam indicar. Por fim, dizer-vos apenas o seguinte. Como foquei no início, que não se caia neste tema numa unanimidade que não leva a nada, nem no jogo do passa-culpa. Não é nosso interesse, e mais do que partilhar preocupações, que é manifestamente importante, nós queremos encontrar soluções. Temos essa responsabilidade, partilhamos também daquilo que aqui foi dito, mas acima dessas preocupações que todos facilmente, e eu por acaso tenho a oportunidade de conhecer muito bem o território, facilmente nos identificamos, encontrar uma solução que seja o ideal para responder a estas necessidades, que são unanimemente reconhecidas. Agradecer a vossa disponibilidade e que este trabalho leve de facto a bom porto para se resolver o problema que também nos puseram. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado André Pinotes. Eu passava desde já a palavra aos peticionários. E tem 10 minutos para responder algumas das questões ou acrescentar alguma informação extra que gostariam de deixar connosco.
Em primeiro lugar, quero agradecer a preocupação que todos os grupos parlamentares manifestaram em relação a esta necessidade vital e urgente, como já foi aqui referida. Na verdade, nós tivemos ao longo desde 2001, e volto a enfatizar a importância da Carta Educativa. Como sabem, a Carta Educativa é um documento de planeamento que é homologado pelo Ministério da Educação e no qual quer a autarquia, quer o Ministério da Educação se comprometem com um conjunto de projetos para a dinamização do parque escolar de cada território. No caso concreto, todos os projetos que estavam previstos nas duas cartas educativas, aquela inicial de 2001, que era a outra de depois 2008, foram na íntegra cumpridos pela Câmara Municipal, ou seja, a Câmara Municipal cumpriu e edificou todos os equipamentos escolares de primeiro ciclo e de jardim de infância que estavam previstos e que seriam da sua responsabilidade. Em relação ao Ministério da Educação, ao longo destes anos, desde 2001 até 2016, apenas foi concretizada a construção da Escola Básica da Boa Água, apesar de estarem previstos a construção de outros equipamentos, nomeadamente outras escolas básicas e a construção da escola secundária. Portanto, há aqui um déficit de resposta bastante acentuado entre aquilo que é a homologação e o compromisso do Ministério da Educação e aquilo que no território nós temos temos realmente. Alternativas não existem para responder à questão que foi colocada, até porque as escolas, a escola que neste momento dá alguma resposta na freguesia da Quinta do Conde, que é a Escola Michel Jacomete, está, como já foi referido pelo Sr. Diretor, super lotada e a funcionar em pavilhões pré-fabricados, muitos, alguns dos quais, ou a maioria dos quais, sem condições condignas para poder ter aulas, não tem espaço físico de ampliação e, portanto, não é uma alternativa. A própria escola secundária de Sampaio, que é a única escola na sua totalidade feita para ensino secundário, neste momento está a precisar de ampliação e também de obras. Aliás, no Parque Escolar, as últimas intervenções que o Parque Escolar tinha previstas para o Conselho de Sesimbra era a construção de uma nova escola secundária na Quinta do Peru e a ampliação e requalificação da escola secundária Sampaio. Nenhuma das obras foi concretizada. Portanto, não temos alternativas possíveis. A única alternativa possível, e que eu penso que a Câmara Municipal de Sesimbra estaria em condições de poder assumir, para além da doação do terreno, que já foi concretizada, e portanto o terreno já lá está, era podermos assumir, como temos feito com outros equipamentos da responsabilidade da Administração Central, no passado e atualmente, a possibilidade da Câmara poder ser a dona da obra, eventualmente, e poder fazer a fiscalização, poder ajudar no projeto, até porque penso que o projeto que estava aprovado para a construção desta escola era um projeto do Parque Escolar, que era estimado em cerca de, penso eu, 15 milhões de euros, o que na nossa perspectiva vai muito para além daquilo que seria a necessidade. Eu acho que nós temos condições de ter uma escola secundária com condições, com dignidade, funcional, com um custo muito mais baixo do que os 15 milhões de euros que o Parque Escolar estimava para esta escola. Aliás, penso que foi um dos motivos porque a escola não foi concretizada, na altura ainda no governo PS, foi por preço excessivo, volume excessivo em termos financeiros desta obra. A autarquia já se comprometeu noutros equipamentos, nomeadamente no tribunal, na construção de um centro de saúde no território de Sesimbra, em poder, em parceria com o governo, com o Estado português, avançar para uma solução de compromisso, e penso que a solução de compromisso poderia ser essa. Poderíamos ser nós a fazer o projeto, poderíamos ser nós os donos da obra, poderíamos ser nós a ficar com a fiscalização e o Ministério da Educação transferiria para a Câmara o custo da obra, ou um custo muito menor do que os 15 milhões do projeto que está aprovado, e que penso que esse dinheiro é quase inviável no contexto económico que Portugal está a passar. Não penso que seja muito viável, podemos avançar com uma obra nesse valor. Os tempos médios de deslocação que foram aqui colocados depende também do espaço. Eu penso que a deputada do Bloco de Esquerda, que conhece muito bem a situação, já referiu, nós neste momento temos alunos que não vão para o Conselho Contíguo. O Conselho Contíguo é Seixal ou Setúbal, mas já não vão para lá porque as próprias escolas desses dois conselhos já não conseguem dar resposta. E, portanto, temos alunos que vêm, inclusive, para Lisboa. E, portanto, o tempo escolar, como temos uma rede de transportes que não é rápida e não é direta, muitos dos alunos fazem 2 e 3 transbordos para chegar até à escola que vão frequentar, diria que varia entre 2 horas diárias a 4 horas diárias. Para além de tudo mais, queria também dizer-vos que os encargos são suportados pelas famílias e pela autarquia. A autarquia suporta 50% dos custos dos espaços escolares para os alunos do secundário, no resto dos alunos até ao ensino básico suporta a totalidade, mas ao nível dos alunos do secundário, os custos que a autarquia tem com os espaços escolares dos alunos que se deslocam para fora do concelho anda cerca de 200 mil euros ano. E portanto a outra parte, os outros 200 mil euros, são suportados pelas famílias. Ainda a resposta sobre o amianto. Existe amianto na única escola que neste momento na Quinta do Conde dá alguma resposta ao secundário, que é a escola Michel Jacomete. Também é uma intervenção que não foi feita ainda e portanto é mais uma necessidade que a escola tem. E, portanto, eu penso que, sendo consensual de todas as forças políticas que estão aqui nesta comissão, que a escola secundária da Quinta do Conde é urgente, por todos os motivos que já foram invocados, porque, como foi dito também pela deputada do Bloco de Esquerda, as escolas do primeiro ciclo de jardim de infância, ao contrário de outras escolas no resto do país, não estão a ficar com menos alunos, pelo contrário, é uma freguesia que continua a crescer, já não nos mesmos valores, mas continua com um crescimento demográfico. Nós próprios vamos lançar agora, já este ano, mais uma escola uma obra de jardim de infância e primeiro ciclo para dar resposta às necessidades a esse nível. Portanto, os alunos vão continuar a sair, sobretudo, como sabem, se a escola já era necessária em 2001, quando o ensino obrigatório ainda não era o secundário, a partir da altura em que o ensino obrigatório passou a ser o secundário, obviamente que a escola é mais urgente. Portanto, continua a ser urgente. Sabemos que uma escola não se faz em menos de 2-3 anos com projeto, não há projeto para esta, a não ser que se queira aproveitar. E, portanto, estamos a falar num horizonte temporal que, na melhor das hipóteses, hoje a decisão do Ministério da Educação fosse avançar para a escola, seria daqui a 3 anos estarmos a inaugurar a escola. E hoje já é tarde, daqui a 3 anos mais tarde, se continuarmos a arrastar esta discussão, será os danos para os alunos, para as famílias e, no fundo, para toda a comunidade e para a educação do nosso Conselho e a Educação Nacional, obviamente que serão não irreversíveis, mas serão muito danosos. Portanto, fica aqui também a proposta da Câmara Municipal de Sesimbra para podermos, juntamente com o Ministério, colaborar, quer ao nível da elaboração do projeto, quer ao nível da própria fiscalização e da a obra como obra nossa, para tornar este processo mais fácil, para não ficarmos presos a um projeto que nós consideramos excessivamente caro e, portanto, se calhar sem grande viabilidade, ser concretizado nos tempos mais próximos.
Eu vinha só responder aqui a algumas questões, ali com a ajuda do meu colega Eduardo, porque nós na outra comissão parlamentar tínhamos aqui alguns dados que ele ainda se lembrava. Já falámos aqui das 2 horas de locação, é uma média para Setúbal. Se for para Barreira ou para Almada ou para Lisboa, é maior quando implica Transfega. Um passe médio custa 50 euros e eu acho que a perspectiva aqui da vereadora é otimista. Nós tínhamos aqui 500 mil euros por ano em deslocações, porque isto corresponde aos 1000 alunos vezes 50 euros por ano vezes 10 meses, que são os alunos que se deslocam para fora do concelho. Portanto, estamos a falar de um valor total entre autarquia e pais de 500 mil euros por ano para 10 meses. Uma escola secundária, a minha básica podia ter sido secundária se fosse construída de outra maneira, se tivesse o secundário em vez do primeiro ciclo. Custou 3 milhões e 400 mil euros. Com 5 milhões nós fazemos uma escola secundária. Não é preciso ter desinfetante de ultravioleta, nem é preciso ter ar-condicionado, nem coisas em todas as salas. 5 milhões fazemos uma escola secundária. Nós estamos a falar só aqui em milhões, não estamos a falar em mil milhões. Está bem? É 5 milhões. E, portanto, estes são os tempos que médios. Em termos de alternativas, na altura, desculpem lá a minha franqueza, mas na altura as alternativas que nos foram propostas são ridículas e demonstraram um desconhecimento completo do terreno, porque era aumentar uma turma em Sampaio quando nós temos 10 turmas a sair, e era aumentar uma turma na Michel, que já está completamente sobrecarregada, quando a Michel já tinha na altura 5 ou 6 turmas e neste momento tem 7 turmas naqueles pavilhões. Não há alternativas. A alternativa era arranjar um sítio onde eles pudessem estar, mas qual sítio? Não há sítio nenhum. Só há um terreno para construir a escola. De resto, não há mais infraestrutura nenhuma, a não ser porem pavilhões nos tetos das escolas, que isso também foi equacionado, mas depois também não era possível, para nós termos os alunos a estudar na Quinta do Conde. Desculpem lá a franqueza, está bem? Pronto, muito obrigado.
Muito boa tarde, o meu nome é Odete Graça, eu sou Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra e quero naturalmente em primeiro lugar comentar o Sr. Presidente da Comissão e todos os representantes dos grupos políticos aqui presentes e as pessoas que nos acompanham. Naturalmente que a Assembleia Municipal, não sendo de facto um órgão executivo, não faz a obra nem é responsável por ela, mas é responsável por aquilo que são as necessidades e as aspirações do Conselho de Sesimbra. E por isso a Assembleia Municipal, desde há muito, que acompanha estas questões e acompanha não apenas e só de uma forma que eu diria quase que política do ponto de vista da apresentação de moções ou documentos, mas tem realizado assembleias municipais temáticas sobre esta matéria, o que significa que tem envolvido exatamente toda a comunidade, digamos, local. No passado dia 14, a última que nós realizámos temática, passado dia 14 de novembro, onde estiveram presentes todas as associações de pais, de pré-escolar, de primeiro ciclo, ensino secundário, profissional, e portanto nós tivemos de facto ali uma possibilidade de fazer uma radiografia do estado de educação no concelho. E também dizer que, de facto, esta questão da escola, para além de outras, e que o concelho também, digamos, realça, serão certamente objeto de uma discussão ou de uma apresentação mais tarde, uma vez que uma deliberação da Assembleia Municipal foi no sentido de solicitar também uma reunião a esta Comissão e ao Sr. Ministro da Educação, que já nos respondeu, dando conta, de facto, da sua preocupação, embora esteja neste momento também a perspectivar, digamos, o funcionamento destas matérias. Gostaria de dizer, e terminando um pouco com a frase que já aqui foi dita, que, de facto, isto não vai ser um ganho de um partido, não vai ser ganho de uma Câmara, não vai ser ganho de uma associação de pais. Vai ser um ganho coletivo, porque é isso que importa em termos do desenvolvimento cultural, social, educativo e científico dos alunos. E também na qualificação da atividade dos professores, porque, de facto, eles são, efetivamente, os grandes malabaristas nestas escolas onde não há condições, onde não há, de facto, a possibilidade de rentabilizar, do ponto de vista pedagógico, os diversos saberes. E, por isso, a minha presença aqui é no sentido também de reforçar, digamos, este coletivo, que é, de facto, uma equipa ganhadora. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Claramente transmitida, penso que foi muito claramente ouvida por todos os grupos parlamentares que aqui estão e, portanto, agradeço mais uma vez a vossa presença. Dou-vos parabéns pelo nome, porque eu conheço bastante bem o trabalho do Michel Giacometti, que foi um grande homem neste país e, portanto, os meus parabéns também por esse nome. Muito obrigado.